No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
Artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações. A causa é desconhecida e acomete mulheres duas vezes mais que os homens. Mas o que causa artrite reumatoide nas pessoas? Quais os primeiros sintomas? Como saber se eu estou com a doença? Como que é feito o diagnóstico e o tratamento? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast. O podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje vamos abordar artrite reumatoide. E para falar deste assunto, nossa convidada de hoje é a doutora Lívia Teilacher, médica clínica geral e reumatologista.
Você está ouvindo o Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Eu recebo para esse bate-papo então a doutora Lívia Teilacher. E para começar, a gente sabe que a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, né? E afeta aí as articulações. Agora a gente vai ver a causa. E diz que acomete mais mulheres do que homens, né? É verdade, podia ser os homens, né, doutora? Mas para a gente começar, explica um pouco o que é artrite reumatoide.
Oi, Maísa, tudo bem? Agradeço bastante a oportunidade de participar aqui do seu programa, viu? A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, no caso, ela não tem apenas uma causa, ela é de etiologia multifatorial, que a gente fala. Então, assim, vários fatores podem gerar artrite reumatoide. Então, a gente tem os fatores hormonais, como estrogênio, a gente tem os fatores ambientais, o tabagismo, né, quem fuma, é um dos fatores que podem contribuir para a pessoa ter artrite reumatoide. Tem os fatores infecciosos também, alguns vírus, bactérias e principalmente o fator genético. Então a artrite reumatoide ela tem como principal etiologia o fator genético. Tem alguns genes que quando presentes no organismo desse paciente podem predispor ao surgimento da artrite reumatoide.
Quais são os primeiros sintomas da artrite? Tem como a pessoa já fala, opa, eu acho que isso daí já é causa de artrite. Ou não, ela aparece com muitas outras doenças.
Os principais sintomas da artrite reumatoide, como que a pessoa percebe que ela está com artrite? Ela vai ver que a articulação dela está inchada, está vermelha, está quente. Ela tem aquelas dores recorrentes, né? Então, assim, as dores, elas não melhoram muito com os anti-inflamatórios, com os analgésicos. Então, assim, a pessoa toma um monte de remédio e a dor sempre está voltando. E ela vai ver que tem alguma coisa diferente na articulação. A articulação está inchada, geralmente tem aqueles sinais flogísticos, né, que a gente fala. Fica vermelho no local, fica quente. E às vezes pode até levar a deformidades também. E a pessoa pode ter uma dificuldade de deambulação, dificuldade, né, para caminhar, uma dificuldade para mexer aquele membro. Tá tudo doloroso, tá tudo pesado. Então o paciente ele percebe bem fácil que tem alguma coisa de errado com a articulação. E aí tem que procurar logo o especialista. Quanto antes a gente procurar o especialista, quanto mais rápido fizer esse diagnóstico, melhor o prognóstico desse paciente.
Tem pessoas que acham que está com tendinite, é uma dor ali no pulso de repente, mas se aquela dor persistir, mesmo com o tratamento, pode ser então a artrite reumatoide, né? E fala pra gente qual o público-alvo, ou seja, a faixa etária, o gênero mais atingido.
Então, a artrite reumatoide ela pode acontecer nos dois gêneros, tanto feminino quanto masculino. Só que o gênero mais acometido é o feminino. Então, assim, a prevalência em mulheres, geralmente na faixa etária de uns 30 a 50 anos. Mas tem homem também, gente, com artrite reumatoide. Eu tenho bastante paciente homem com artrite reumatoide, mas a prevalência é em mulheres, entre uns 30 e 50 anos.
E piora a artrite?
Então, tem vários fatores que podem piorar a artrite reumatoide. Por exemplo, uma não aderência ao tratamento pode piorar. Uma sobrecarga daquela articulação acometida. Então, a pessoa às vezes faz academia, sobrecarrega aquela articulação. Isso pode piorar a artrite. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o tipo de exercício físico que a pessoa faz. Fatores infecciosos também podem piorar a artrite reumatoide. Tabagismo, quem fuma, o fumo, o cigarro também pode piorar. Quem é o paciente que tem artrite reumatoide que fuma, não é uma boa combinação. O cigarro pode piorar muito a artrite reumatoide. A questão de obesidade, né, de sobrepeso também pode piorar, porque pode acabar piorando, sobrecarregando aquela articulação acometida e piorar a doença. Então, em relação aos fatores ambientais, o que pode predispor a artrite? É que eu achei bem interessante, por exemplo, a gente acha às vezes que só a sobrecarga da articulação, fatores genéticos que podem contribuir. Mas na realidade tem outros fatores também. Por exemplo, pessoas que têm uma má higiene gengival também pode contribuir para a artrite reumatoide. E também pessoas que trabalham com exposição à sílica também.
Doutora, mas o que leva à questão da higiene bucal e o que realmente é essa sílica, para a gente poder entender um pouco mais?
Então, paciente que às vezes tem uma má higienização bucal, isso pode levar a uma proliferação grande de bactérias. E essas bactérias podem se depositar nas articulações, causando uma inflamação. E aí pode, assim, predispor, né, pode facilitar o aparecimento da doença autoimune artrite reumatoide. E também, Maísa, tem a questão de quem trabalha com, eu falei da questão da exposição à sílica, né? Quem trabalha com sílica, com jateamento de areia, né? Também pode predispor à artrite, porque essa sílica, essa substância, pode causar uma inflamação nas articulações e aí pode também predispor à artrite reumatoide.
Doutora, agora, o que pode acontecer com quem tem artrite reumatoide?
A pessoa que tem artrite reumatoide, ela pode ter deformidades articulares. E além das deformidades articulares, ela pode evoluir com muita dor, né? E também ela pode ter um acometimento sistêmico da doença, porque a artrite reumatoide, ela não fica restrita à articulação. Ela pode acometer órgãos nobres, como o pulmão, coração, pode acometer a parte do olho, causando uveíte, né, que são as inflamações oculares. Às vezes, no consultório, o paciente chega para a gente, às vezes, para investigação de uma uveíte. E aí você vai investigar, pedir os anticorpos, né, para artrite reumatoide, para lúpus. E a gente acaba vendo, às vezes, que a pessoa, por exemplo, tem uma artrite reumatoide, tem lá um fator reumatoide alto, um anti-CCP alto, né, que são os anticorpos. Então, pode acometer órgãos nobres. E, às vezes, os sintomas não aparecem primeiramente na articulação. Às vezes, os sintomas podem aparecer primeiro de forma sistêmica. Às vezes, a pessoa abre um quadro de artrite reumatoide com uma doença intersticial pulmonar ou com uma uveíte. Então, o diagnóstico de reumatologista realmente não é um diagnóstico fácil, porque a pessoa pode ter, assim, devido por ser uma doença autoimune, pode ter várias apresentações. E nem sempre a primeira é o acometimento articular, pode ter esses acometimentos sistêmicos. Por isso a importância de procurar o especialista, né? E mesmo o paciente que, vamos supor, que do consultório, onde a gente estiver atendendo, ele só tem acometimento articular, a gente tem que estar fazendo todo ano um rastreio de forma sistêmica. Tem que pedir eco para esse paciente, tem que pedir uma TC de tórax, tem que pedir uma espirometria. Então a gente tem que investigar também o paciente de forma sistêmica, porque, por exemplo, acometimento pulmonar na artrite reumatoide, ele é silencioso. Então, às vezes, a pessoa tem artrite reumatoide e nem sabe que tem acometimento pulmonar. Então, por isso, da importância de estar investigando anualmente esses pacientes, de forma sistêmica também.
Explica um pouco para a gente o que é uveíte e o TC de tórax. E, além desse diagnóstico, fala um pouco para a gente como que é o tratamento.
TC de tórax é um exame, é a tomografia computadorizada do tórax. É um exame do tórax que a gente consegue ver melhor esse pulmão, o parênquima pulmonar do paciente, que pode estar acometido na artrite reumatoide. Então, o TC de tórax é um exame. E em relação ao uveíte que eu falei, o uveíte é uma inflamação de uma região do olho, que chama úvea. Então, é uma inflamação que pode acontecer na artrite reumatoide e também em outras doenças autoimunes, né? Pode acontecer na espondilite, no lúpus. Então, aí a gente tem que investigar mesmo com os anticorpos. Maísa, e continuando aqui sobre a artrite reumatoide, eu queria só falar também que é sobre o diagnóstico da doença, né? Então, o diagnóstico a gente vai fazer pela clínica do paciente, né? Então, se ele tem uma artrite, você vai ver se o paciente está com a articulação inflamada, se está vermelha, se tem os sinais flogísticos, né? Se acomete uma articulação, se são duas, isso tudo a gente avalia pela clínica, pelo tempo de doença também, né? E também a gente avalia a parte das sorologias, dos anticorpos, né? Geralmente, para investigação de artrite reumatoide, a gente solicita o fator reumatoide e o anti-CCP. Então, se esses exames estiverem alterados, né? Se estiverem aumentados, sugere bastante a doença, a artrite. Só que a gente não pode esquecer que também tem pacientes que não têm os anticorpos positivos. Eles têm clínica de artrite reumatoide e não têm os anticorpos positivos. A gente fala que é artrite reumatoide soronegativa. Então, isso pode acontecer também. Então, a gente tem que ficar ligado mais na clínica do paciente. Mas os anticorpos a gente sempre solicita também para investigação. E também tem as provas de atividade inflamatória. VHS, PCR, que são exames que a gente tem que avaliar também, que se estiverem bem aumentados, juntamente com os anticorpos positivos e com a clínica do paciente, sugere bastante a doença.
Quem tem artrite reumatoide, doutora, pode desenvolver outra doença?
Pode sim, Maísa. Quem tem artrite reumatoide pode ter outras doenças autoimunes, né? A gente reumato fala que uma doença autoimune acaba puxando a outra. Então, quem tem artrite reumatoide pode ter um lúpus junto? Pode. Pode ter um hipotiroidismo junto? Pode. Pode ter espondilite, pode ter dermatomiosite, que são outras doenças autoimunes, né? Então, pode sim. Elas podem coexistir. Tá? E acaba que, às vezes, uma acaba puxando a outra.
Doutora, agora, para quem tem essa doença, como que é o tratamento? A pessoa tem condições de frequentar uma academia? Porque há pessoas que adoram malhar, né? Não é o meu caso, não. Mas tem pessoas que não ficam longe da academia e falam, agora eu tô com artrite, não posso desgastar o meu osso, a minha articulação, né? Como que funciona?
O tratamento da artrite reumatoide, ele pode ser feito de duas formas. A gente tem o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. O medicamentoso, a gente tem os anti-inflamatórios, os corticoides, que geralmente são as drogas de primeira escolha. Tem as drogas modificadoras de doença, que são drogas que elas ajudam a diminuir a progressão da doença, né? Como metotrexato, o leflunomida, né? E hoje a gente também tem as outras drogas também, que são os imunobiológicos, que são medicações assim mais potentes e que também podem ajudar no controle da dor. São medicações que podem agir nas interleucinas, né? Que são substâncias que participam da inflamação do nosso organismo, né? Tem os anti-TNFs também, tem drogas inibidoras, né? Desses TNFs, né? Então, hoje em dia a gente tem drogas mais potentes, cada vez mais potentes, que são os imunobiológicos, né? E cada vez sai um imunobiológico novo. Tá? E tem o tratamento não medicamentoso, que aí a gente orienta o paciente para ter uma boa alimentação, uma boa atividade física. Atividade física nos pacientes com artrite reumatoide é muito importante. Então, a pessoa fazer uma academia, uma hidroginástica, um pilates, é de suma importância. A única recomendação que a gente dá, por exemplo, a pessoa que tem, às vezes, um acometimento, uma inflamação no ombro, por exemplo, a gente orienta para a pessoa não sobrecarregar aquela articulação, que aí sim, vamos supor, ela faz uma musculação, ela pega um peso, então aquilo pode sobrecarregar o ombro dela. Então a gente orienta para não fazer atividades que sobrecarreguem a articulação. Mas a atividade física ali, junto com o personal, uma pessoa para orientar, é de suma importância, tá?
Doutora Lívia, e quem sofre com essa doença, ela tem uma assistência pelo SUS? Consegue fazer esse tratamento?
Consegue sim, Maísa, com certeza. Essas medicações, né, as drogas modificadoras de doenças, os imunobiológicos, tem como conseguir pelo SUS através do preenchimento das LMS, que a gente fala. São uns documentos assim que a gente preenche, falando da clínica do paciente e tudo, explicando a necessidade daquela medicação para ele. E aí a pessoa dá entrada na Secretaria de Saúde e ela consegue a medicação sim pelo SUS. Que, por exemplo, os imunobiológicos são medicações muito caras. E o paciente consegue ter acesso a essas medicações através do preenchimento desses papéis das LMS.
Doutora, agora tem algumas condições. A mulherada sempre pergunta, mas e aí, eu tenho artrite reumatoide, eu posso engravidar? É recomendado? Ou só piora a questão?
Quem tem artrite reumatoide pode engravidar sim, com certeza. A questão até que na gravidez, a artrite reumatoide ela melhora, a pessoa fica com menos dores. Por exemplo, tem outra doença que durante a gravidez piora, que aí no caso é o lúpus. Mas quem tem artrite reumatoide e engravida, pode engravidar e a doença melhora até na gravidez. A gestante fica com menos dores.
Tem pessoas que têm muita deformidade com a doença, né? Como evitar isso? E a pessoa, ela leva uma vida normal?
Tem como sim a pessoa ter uma viver normalmente, ter uma boa qualidade de vida. Tem então um tratamento medicamentoso que eu falei, que isso vai ajudar também, né? A pessoa, vamos supor, fazer uso das drogas modificadoras de doença, dos imunobiológicos. Isso já vai ajudar a ter uma melhora na qualidade de vida. Mas não é só isso. A pessoa tem que fazer uma atividade física, uma fisioterapia, evitar o tabagismo, né? Evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, ter uma boa alimentação, ter a questão de perda, de diminuir o peso, já ajuda bastante, né? Então, acho que o tratamento da artrite reumatoide é um conjunto de fatores que ajudam a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Não é só o medicamentoso, tem esses outros fatores que eu falei também.
E eu acho que o mais importante realmente é procurar ajuda o quanto antes, né? Que quanto mais cedo, mais fácil e também a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Deixa então o seu contato para quem ficou interessado, tem dúvidas, aonde te encontrar nas redes sociais.
Eu tenho uma página no Facebook, que é a minha página de Doutora Lívia Teilhacher. Aí quem quiser, né, saber mais alguma coisa, pode mandar mensagem, eu respondo mensagem. E também tenho no Instagram, que é Lívia_Teilhacher. E também lá no consultório, que fica na Rua Santa Cruz, ali no Centro Médico do Laboratório Frota, sala 101. Os telefones são 3015-4429 e 98856-1237.
Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi de grande valia aí para todos nós, para o pessoal principalmente aí que já está sentindo as dores, já para procurar um atendimento, porque o pessoal acha que é tendinite, bursite, alguma dorzinha ali, mas é bom investigar, né?
Com certeza, Maísa. E eu gostaria muito de agradecer a você por essa participação aqui na Rádio Itatiaia. Agradecer muito por essa oportunidade e para estar contribuindo com a população, né, tirando dúvidas. E quem tiver mais dúvidas também pode me procurar nesses contatos que eu passei, que eu posso estar respondendo a todas as dúvidas aí. Às vezes mensagem pelo Facebook a gente demora um pouquinho, mas a gente responde. Então pode mandar as mensagens sim.
Chegamos ao final de mais um Itacast. Hoje recebemos a doutora Lívia Teilacher, médica clínica geral e reumatologista. Hoje falamos sobre artrite reumatoide. E você acompanhou mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, COVID-19 e sequelas pós-COVID. Rua Santa Cruz, 739, Centro, Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.